DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Corte de financiamento americano afeta as ações de apoio humanitário na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.
Fomos obrigados a paralisar as atividades. Hoje não conseguimos realizar algumas atividades sem ter o financiamento. Neste exato momento, nós estamos de mãos atadas.
O que explica os insucessos das forças congolesas no combate ao M23? Saiba as respostas no Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira. Hoje é dia 17 de março de 2025, num dia em que teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia Aprender do Ouvido. Eu sou Amos Fernando, na apresentação e edição é de Madalena Sampaio. Nós os dois fazemos votos de uma boa manhã e também uma boa semana. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo a este Jornal da Manhã, onde começamos com uma viagem à província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde organizações não-governamentais que atuam na assistência humanitária e em projetos sociais naquela região do norte de Moçambique já enfrentam os impactos do corte do apoio financeiro dos Estados Unidos da América. Alguns programas foram encerrados devido à falta de recursos. Delfim Anacleto, conta-nos mais sobre essa história.
O governo norte-americano, sob a liderança de Donald Trump, anunciou recentemente um corte superior a 83% no financiamento externo concedido via USAID. Moçambique, um dos beneficiários desse apoio, enfrenta agora desafios significativos na manutenção de programas humanitários e sociais em Cabo Delgado. A Associação de Jovens Promotores da Cidadania Participativa, que promove a coesão social na região, é uma das entidades mais afetadas pela suspensão dos fundos norte-americanos. Em 2024, a organização implementava o projeto Círculo de Diálogos, interrompido abruptamente após o cancelamento do financiamento pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Sumaia Ibrahim, assistente humanitária da associação, relata a situação.
A suspensão do Trump, nós fomos obrigados a paralisar as atividades. Hoje não conseguimos realizar algumas atividades sem ter o financiamento. Mas, para já, nós só realizamos aquelas atividades que não requerem os valores à vontade.
O Fórum das Organizações Não-Governamentais de Cabo Delgado, FUCAD, alerta que os cortes da administração norte-americana afetam diretamente a população vulnerável da província. O presidente do FUCAD, Frederico João, expressa preocupação com a situação.
É trazer mais sofrimento para as comunidades que necessitam de ajuda humanitária. E no momento em que Cabo Delgado, Nampula e um pouco pela Zambésia foi devastado pelos ciclones que são totalmente em simultâneo. E quando a nova administração americana corta esta ajuda humanitária, é extremamente doloroso.
Diante da permanência das vulnerabilidades em Cabo Delgado, agravadas pela insegurança e por recentes calamidades naturais que desalojaram milhares de habitantes, torna-se urgente encontrar alternativas para compensar a ausência do financiamento norte-americano. Sumaia Ibrahim diz ser difícil estabelecer novas parcerias no curto prazo.
Neste exato momento, nós estamos de mãos atadas, porque a maior das atividades que nós tínhamos requer alguns fundos. E sendo uma organização sem fins lucrativos, nós não conseguiremos dar cabo a essas atividades.
No entanto, o presidente do FUCAD sugere a busca por novos financiadores para reduzir a dependência da ajuda norte-americana.
Tentar esquecer um bocadinho a ajuda americana, tentar ver a União Europeia, as outras agências de desenvolvimento como a UKAID, entre outras, na sua medida, continuar a ajudar para que as populações vulneráveis continuem a se beneficiar.
Frederico João também defende que, no cenário de dificuldades, a solidariedade interna deve ser fortalecida e que Moçambique deve procurar aumentar a sua produção para reduzir a necessidade de assistência externa. Entretanto, a alocação dos fundos destinados à assistência humanitária também é alvo de críticas. O presidente da Associação Quendeleia denuncia que parte significativa dos recursos não tem sido efetivamente direcionada às populações necessitadas.
As suas pessoas acabavam ficando por mais tempo a gastar os dinheiros em termos administrativos do que a própria dita implementação. As organizações que recebiam esses fundos e não souberam alocar ou implementar os projetos como deveria ser.
Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. Para já, perguntamos na nossa página do Facebook qual é a sua opinião sobre o corte de financiamento aos projetos humanitários em Cabo Delgado. Continuamos a receber muitos comentários. Para já, Ximena Raul diz que para que essa esmola se Cabo Delgado está cheio de recursos suficientes para dar de bom e de melhor para as suas populações. Vanessa Persina também escreve e diz que faz bem. Moçambique tem muitos recursos para sustentar Cabo Delgado e não precisa de esmola de ninguém. Abdul Rashid Omar escreve que esta é uma boa decisão dos norte-americanos, pois a população em nenhum momento se beneficiou do tal apoio. Os vampiros congelaram esse apoio só para eles e esse era dinheiro que só servia para outros interesses, escreve esse nosso internauta. Mais comentários ainda ao longo deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A República Democrática do Congo confirmou neste domingo a sua participação nas negociações de paz com o grupo rebelde Movimento 23 de Março, ou simplesmente M23, que deverão arrancar amanhã em Angola, a convite do presidente angolano João Lourenço, que apelou no sábado a um cessar-fogo entre as partes a partir deste domingo para facilitar as negociações. No entanto, o M23 acusou neste domingo o governo congolês, através da rede social X, de querer sabotar o diálogo, alegando que as forças governamentais bombardearam indiscriminadamente zonas densamente povoadas e atacaram posições rebeldes nos últimos dias. Pelo menos 17 pessoas morreram vítimas da cólera de sábado para domingo em Angola, segundo o boletim epidemiológico da doença citado pelo Jornal de Angola. As mortes foram registradas nas províncias de Kwanza Norte, Luanda, Zaire e Benguela. No mesmo período foram notificados 165 novos casos da cólera. O governo moçambicano está a estudar a possibilidade de imprimir interinamente, a partir de 2026, os livros escolares. A ministra de Educação e Cultura, Samira Tovela, citada pelo jornal País, disse que decorrem neste momento negociações com algumas gráficas nacionais para o efeito.
DW África. Deutsche Welle.
Os combatentes do Movimento 23 de Março, ou simplesmente M23, apoiados pelo Ruanda, continuam a avançar no leste da República Democrática do Congo, embora estejam em menor número do que o exército congolês. Desde janeiro, o grupo ocupou as cidades de Goma e Bukavu. As Nações Unidas estimam que o M23 tem apenas alguns milhares de combatentes, apoiados por cerca de 4 mil soldados ruandeses. Um número muito abaixo das estimativas do efetivo das Forças Armadas Congolesas. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em 2022, as tropas congolesas tinham cerca de 135 mil soldados. O número pode ter aumentado nos últimos tempos, acreditam especialistas. Em 2023, o presidente congolês, Félix Tshisekedi, aumentou o orçamento do Estado para a defesa, fixando-se em 732 milhões de euros. Muitos críticos questionam o avanço do M23, tendo em conta o aumento do orçamento que o governo congolês fez nos últimos tempos. Mas Aliane Dinev, investigador do Instituto Real Superior de Defesa em Bruxelas, diz que o fracasso das tropas congolesas é explicado pela corrupção sistémica que gera uma fraca logística no teatro operacional. Jacob Kersten, chefe do escritório da Fundação Konrad Adenauer em Kinshasa, acrescenta: o dinheiro é distribuído através dos generais. Isto torna as unidades do exército extremamente dependentes dos generais. Este cenário é confirmado por Karen Von Passmann, diretor da Rede Ecumênica Alemã para a África Central, acrescentando que desde a chegada de Félix Tshisekedi ao poder, houve muitas mudanças nas chefias militares no país, o que pode contribuir para a desarticulação das operações. Se olharmos para o número de chefes de Estado-Maior, já houve pelo menos 3 ou 4. Também há muitas rotações nos serviços de informação. Isto mostra, em princípio, que ele não encontrou o pessoal ideal para implementar as suas ideias, se é que as tem. No entanto, Félix Tshisekedi disse ao jornal norte-americano The New York Times que o seu exército tinha sido traído por dentro, acusando alguns membros das Forças Armadas de falta de patriotismo. Por outro lado, Tshisekedi acusou o seu antecessor, Joseph Kabila, de não ter investido na construção de um exército forte ao longo dos 18 anos que esteve no poder. E, para tentar remediar isso, o atual presidente da República Democrática do Congo decidiu fazer algumas reformas militares no país e aprovou o aumento de salários para os soldados. Mas o déficit de formação e de equipamento é outro grande problema nas tropas congolesas, segundo Aliane Dineve, investigador do Instituto Real Superior de Defesa em Bruxelas. O pesquisador anota que, em contrapartida, os combatentes do M23 beneficiam de uma formação estruturada e de táticas de combate bem adequadas ao terreno montanhoso do Kivu do Norte. Jacob Kersten concorda e diz mais: Kinshasa, por vezes, não sabe por onde se deslocam partes do exército no leste do país. O exército é, por vezes, coordenado via WhatsApp, o que torna extremamente difícil para dar instruções claras que são depois implementadas no terreno.
DW Notícias.
A administração Trump iniciou ontem, domingo, o despedimento em massa de trabalhadores na Voz da América e outros meios de comunicação social financiados pelos Estados Unidos, deixando clara a sua intenção de esvaziar os meios de comunicação social a muito considerados críticos para a influência norte-americana. Apenas um dia depois de todos os funcionários terem sido colocados em licença, o pessoal que trabalha numa base contratual recebeu um e-mail a notificar de que seriam despedidos no final deste mês de março. O Serviço Nacional de Informação de Israel dizia: o chefe do Serviço Nacional de Informação de Israel, Ron Bar, reagiu hoje ao anúncio da sua demissão pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acusando-o de o obrigar a uma expectativa ilegítima de lealdade, cujo propósito é contradizer o interesse público. Netanyahu anunciou neste domingo que iria despedir, aliás, pedir a demissão de Bar numa votação do Conselho de Ministros na próxima quarta-feira, depois de declarar a perda de confiança ao chefe dos serviços de segurança. A decisão acontece quando as autoridades israelitas estão a investigar centenas de milhares de dólares que foram desviados do Qatar para os conselheiros do primeiro-ministro nos últimos meses. As Nações Unidas pediram neste domingo os Estados Unidos e os rebeldes Houthis para cessarem os ataques, alegando que a escalada militar corre o risco de agravar as tensões regionais entre Washington e o movimento apoiado pelo Irã. Os Houthis reivindicaram a responsabilidade de um ataque a um porta-aviões norte-americano no Mar Vermelho ontem, em resposta aos ataques realizados no sábado pelos Estados Unidos, que, segundo Washington, mataram vários dos seus líderes. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan expressou o seu apoio às iniciativas de Donald Trump para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia durante uma conversa telefónica com seu homólogo norte-americano. Mas a Rússia disse nesta segunda-feira que para assinar qualquer acordo de paz exige que os países europeus excluam a adesão da Ucrânia à NATO, segundo o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Alexander Grusko. No entanto, espera-se que nesta terça-feira Donald Trump dialogue com o seu homólogo Vladimir Putin para discutir a proposta de cessar-fogo de 30 dias que já propôs à Ucrânia e também já foi aceita por Volodymyr Zelensky. Já a seguir, mais um episódio da nossa radionovela lá no Bahia, Aprender de Ouvidos. Boa escuta!
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 10º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. Em Calanda, o jornalista Tiago continua a tentar descobrir que surto é este que está a afetar tanta gente na cidade. Entretanto, e depois de descobrir que o seu chefe é corrupto e está por detrás do envenenamento do milho, Nélia decide pedir ajuda a Tiago.
O apartamento onde Nélia vivia era pequeno, mas era suficiente para ela. Nélia vivia sozinha e não precisava de muito espaço. Mas os tubos na sua casa de banho estavam a vazar água há um mês. E, embora ela se tivesse queixado ao senhorio, nada tinha sido feito. Havia sempre uma poça de água debaixo da pia. Que incômodo! Pensou ela ao pegar na escova para lavar os dentes. Mas a poça de água não era a única coisa que a incomodava naquele momento. Também não gostava muito do seu trabalho, especialmente depois de Bruno ter-lhe dado uma bofetada. Mas pior ainda, e o que a deixou realmente perturbada, foi o fato de o seu chefe permitir que o milho contaminado fosse consumido pela população em geral. Será que ele não tinha consciência? Nélia estava tão focada nos seus pensamentos que derrubou sem querer a lata onde guardava sua escova e pasta de dentes. Ao inclinar-se para apanhar o que tinha caído, deparou-se com o cartão que Tiago lhe tinha dado no chão. Provavelmente tinha caído enquanto ela se despia na noite anterior. Claro que sim! O Tiago é jornalista. Por que não pensei nele antes? Nélia marcou rapidamente o número de Tiago. Ele atendeu logo. Olá, Nélia! Que surpresa agradável! Disse ele num tom alegre. Tiago, ouve, não liguei para pôr a conversa em dia. Preciso dos teus conselhos sobre um assunto. Penso que o meu patrão está a vender às pessoas farinha de milho com fungos, aflatoxinas. E penso que é isso que está a provocar a doença que anda por aí. Nélia explicou que as aflatoxinas provêm de fungos que são por vezes encontrados no milho. Podem causar vômitos, dores abdominais e diarreia. Em casos graves, as aflatoxinas podem até causar cancro do fígado, concluiu ela. Tiago estava chocado. Quis saber por que ela não tinha feito queixa à polícia. Nélia contou-lhe o que tinha acontecido, que o seu patrão lhe tinha dado uma bofetada e depois dito para não falar a ninguém sobre o assunto. Deixa-me ver o que posso fazer. Não te preocupes, eu trato do assunto.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre o corte de financiamento aos projetos humanitários em Cabo Delgado? E esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Hélio da Dominga escreve e pergunta, dizia, será que sem a América Moçambique vai parar? Vamos lá acordar, nós temos tudo para dar certo, escreve este nosso internauta. Calmício Zoalo escreve que o povo moçambicano não pertence aos americanos e que aprendam a assumir as suas responsabilidades. Depois, Ramadan Ijari diz que aqui em Cabo Delgado não precisamos da vossa ajuda, queremos que a guerra acabe, a população volte a ir à Machamba, na pesca, só isso é o que queremos. E com esta mensagem colocamos ponto final a este Jornal da Manhã de hoje, segunda-feira, 17 de março de 2024. Eu sou dia 25. Eu sou Amos Fernandes, apresentei Madalena Sampaio, editor. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha uma boa semana.